E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos estudar apenas três capítulos. É bem curta a nossa designação, mas tem tantos conhecimentos preciosos. Assim como na semana passada, nós estudamos só dois capítulos e foi rico de ensinamento. Também nessa semana nós vamos ter o privilégio de mergulhar em alguns dos capítulos, assim, mais doutrinários, eu diria. Aqui do livro de Mórmon, né? Aliás, segundo o Nefi, tem muita doutrina. Então, se você quer aprender doutrina, este é o lugar. E o capítulo 3 é a bênção de Leí para seu filho mais novo, José. A gente viu sobre Jacó na semana passada. Depois ele abençoa toda a posteridade dele no 4. No 4 também nós temos o famoso Salmo de Nefi, que é uma peça de literatura incrível, mas também mostra o caráter, o coração, a alma deste profeta tão querido que é Nefi. No capítulo 5, nós temos a divisão de Nefitas e Lamanitas e tem algumas pérolas doutrinárias em versículos e eu vou mostrar para vocês. Também existem certas questões que são levantadas que são muito interessantes. Por exemplo, com relação à pele dos lamanitas ter se tornado escura. E eu quero falar isso com vocês nessa aula, mas antes eu quero dizer: estudem. Estudem as escrituras. Todo vídeo eu tenho enfatizado que é importante nós estudarmos pessoalmente as escrituras. E nós temos que colocar isso como prioridade na nossa vida. Eu sei que é corrido, eu sei que é difícil, às vezes você não tem muito ânimo para fazer. Mas precisa ter um esforço. Põe o áudio lá para tocar, enquanto você está fazendo alguma outra tarefa, pelo menos você está ouvindo as escrituras e com o tempo talvez você tenha o desejo de ler, de anotar e você vai crescendo assim porque você vai descobrindo outras coisas, vai descobrindo prazer na palavra de Deus. Mas tem que dar o primeiro passo, tem que se esforçar. Também é importante estudar em família, em grupo. É muito importante que você vá preparado para as aulas da igreja. É muito chato quando a professora ou o professor da escola dominical ele faz uma pergunta e ninguém responde, porque ninguém leu a designação. E aí fica aqueles comentários sobre experiências ou histórias que não estão muito relacionadas à aula. E se torna uma aula boa, mas não se torna uma aula excelente. A aula excelente é quando tanto o professor quanto os alunos estão preparados, tendo estudado a designação e rogando ao Espírito de Deus que os abençoe com revelação. Porque se eles pagaram preço para se preparar, o Espírito ele pode verificar que os requisitos necessários de esforço, de diligência, de humildade, de fé foram satisfeitos. E aí é a abundância, meus irmãos. Aí recebemos muito. Então é preciso estudar. Hoje eu estou meio doente. Até para ilustrar, eu tossi agora. Não foi de propósito, mas. Então talvez tenha aí uma voz meio esquisita. Mas eu estou melhorando. Então não se preocupem. Vamos começar lá no capítulo 3. Antes de fazê-lo, porém, também quero enfatizar os excelentes conteúdos que temos aqui na Central das Escrituras. Nós temos grandes professores do Evangelho se esforçando para trazer o melhor do conteúdo para vocês. E entre eles posso citar o irmão Tomazini, o irmão Marcos Martins, Getúlio Silva, Carbone e tantos outros. Temos também conteúdos que trazemos direto do inglês. Os Noahs, temos três, mais ou menos três ou quatro Noahs, que são vídeos curtos, saiba porque curiosidades, aspectos doutrinários do livro de Mórmon, são publicados todo dia, três ou quatro. Então é bastante coisa, mas nós fazemos esse esforço porque sabemos que vai abençoar a vida de vocês. Então, consumam esses conteúdos, assistam, compartilhem, comentem, curtam. Porque quando vocês fazem isso, nós vemos que os números estão crescendo e nós falamos, oh, vale a pena esse esforço para trazer mais conteúdo. E eu agradeço muito os voluntários que nós temos, que trabalham atrás das câmeras, alguns nas frentes das câmeras, né, como vários dos professores do Evangelho que eu mencionei são voluntários. Então, que bênção ter a Central das Escrituras e podemos conversar do Evangelho aqui. Vamos lá. Nós temos quatro Josés que são mencionados aqui nesse capítulo 3. O primeiro é José, filho de Leí. Ele nasceu num momento talvez mais difícil da vida de Leí, que foi quando eles atravessaram o deserto, saindo de Jerusalém antes de chegar na terra da abundância. Todos que já tiveram filho sabem, e não é meu caso, eu nunca tive filho, mas todos aqueles que já tiveram filho sabem, ao carregar aquela criancinha nos braços e olhar, né, aquele espírito puro, aquele anjinho, você sente o desejo de ser melhor, você sente o amor do Pai Celestial. E mesmo que você não seja pai, quando você tem essa experiência com seu sobrinho, sua sobrinha, ou com alguma outra criança, você se enche de alegria. Então eu imagino que Jacó e José, quando nasceram no deserto das aflições de Leí e sua família, foi um momento de grande alegria. Não só eles, também Nefe, Lamã, Lemuel, outros tiveram filhos enquanto eles estavam no deserto. E as mulheres de Nefe tiveram bastante leite para alimentar as crianças. Nós temos uma ocasião em que Jacó e José, e esse é o momento que eles são apresentados no texto, eles sofrem muito, eles estão no navio, ele está retrocedendo por causa da iniquidade de Lamã e Lemuel, e Sarià não consegue alimentá-los. Talvez eles mamassem ainda, não sei, né? Tem criança que mama por muito tempo. A minha irmã caçula mamou até os 4 anos de idade. Então, talvez ele estivesse por volta dessa idade, talvez fosse um pouquinho mais velhos, e mesmo que fossem, dependiam da mãe preparar alguma papinha para eles. Não sei o que dá para fazer no navio, né? Papinha de peixe. Mas eles sofreram muito, porque Leí e Sarià quase morreram por causa da iniquidade de Lamã e Lemuel. Sobreviveram, porém, como nós estudamos, chegaram na terra da promissão. E aqui, quando Leí deixa a última bênção para o seu filho mais novo, ele o faz por uma criança ou para um adolescente jovem. Ele deveria ter 10, 12 anos de idade, é isso que os especialistas estimam. E é muito legal como ele ensina o filho dele e deixa essa bênção. Diz assim: "Nos dias das minhas maiores angústias, José, a sua mãe me deu à luz. Se guardardes os mandamentos do Santo de Israel, posso, Senhor, também consagrar essa terra, que é uma terra muito preciosa." Lembra, a terra prometida é a terra do convênio. E aqui onde eles chegaram nas Américas, e nós não sabemos precisar exatamente aonde foi, mas quando eles chegaram aqui, o Senhor consagrou essa terra para eles. Se tornou uma terra do convênio. E se ele guardasse os mandamentos, ele receberia essa terra como herança, uma terra muito preciosa, e seria uma herança para ele e para os seus descendentes também, para a sua segurança para sempre, diz Leí. E agora, meu filho mais jovem, José, a quem eu trouxe do deserto de minhas aflições, que o Senhor te abençoe para sempre, pois teus descendentes não serão completamente destruídos. Essa é a segunda bênção que eu quero apontar para vocês. Porque Leí tinha visto a posteridade dele e o futuro que aconteceria, tanto que advertiu Lamã e Lemuel continuamente para que se arrependessem de seus pecados. Nefe teve a mesma visão e ele escreveu com mais detalhes o que aconteceria, sendo que Lamã e Lemuel, né, a semente de Lamã e Lemuel, venceriam a semente de Nefe e ela seria destruída. Mas Leí está prometendo que, apesar dessa destruição, os descendentes de seu filho mais jovem seriam, pelo menos uma parte, preservados. Não serão completamente destruídos. Então, entre os remanescentes, né, aqueles que ficariam, estariam os josefitas, nós podemos dizer. Pois eis que tu és o fruto de meus lombos. Eu sou descendente de José, que foi levado cativo para o Egito, e grandes foram os convênios que o Senhor fez com José. Então, esse é o segundo José que está sendo mencionado aqui. O primeiro é o filho de Leí, o segundo é José do Egito, que viveu muito tempo antes de José aqui. Nós sabemos, nós vamos ler isso lá em Alma, quando a moleque está ensinando como segunda testemunha ao povo de Amonia, que Leí era descendente de Manassés. Manassés era o filho primogênito de José. José era filho de Jacó, que o Senhor mudou o nome para Israel. Então, quando a gente fala das tribos de Israel, a gente inclui José também, né? A bênção de José, porque ele recebeu a primogenitura, a porção dobrada foi dividida sobre seus filhos, que foram adotados por Israel, né? Efraim e Manassés. Até Efraim era o mais novo, mas ó, ele inverteu a mão, tá a história lá no Velho Testamento, e deu a bênção para Efraim e para Manassés desta maneira, sendo colocado à frente Efraim. Isso tem um propósito sagrado e nós falamos exaustivamente sobre isso quando nós estudamos sobre a coligação de Israel. E há uma playlist aqui no canal que fala sobre isso, você pode checar lá. Mas o que que acontece? Leí era descendente de Manassés. E provavelmente Ismael era descendente de Efraim. Assim, a tribo de José realmente cumpriu a bênção patriarcal, que está lá em Gênesis 49, 50, de Israel sob José, que a descendência dele ela viria para outra terra, né? Além dos muros, além dos oceanos. Então, isso foi literalmente cumprido e José, ele visualizou isso. Ele viu o que ia acontecer com a descendência dele. Ele está dizendo, ele viu a nós, meu filho, o nosso pai, né? O nosso tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat posteridade dele também. Ele vai falar de outros dois Josés. Um José que vai restaurar os convênios do Senhor e que vai abençoar os descendentes de José, filho de Leí, e de outros que eram descendentes de Leí, né, os lamanitas dos últimos dias, e esse é Joseph Smith, e está falando que esse José, ele receberia o nome do pai, que também é José, então é Joseph Smith Sênior. Aí nós temos quatro Josés mencionados aqui. Essa profecia de José do Egito deveria estar na nossa Bíblia, mas não está. Então, Joseph Smith, ao traduzir a Bíblia, ele adicionou essas escrituras em Gênesis 50, dizendo que José viu os últimos dias. E onde que você encontra isso? Bom, se você for na nota de rodapé, você vai ser direcionado para o apêndice das escrituras. E lá tem a tradução do profeta Joseph Smith. Você abre em Gênesis 50 e você vai ver essa grande profecia. Eu poderia ler para vocês aqui, mas vai tomar muito tempo. Basicamente, ele diz que os israelitas vão ser escravizados, né? Sabe naquela parte de Gênesis que ele está falando dos ossos dele, que tem que ser levados para a casa de Israel, não sei o quê? Era mais amplo, tinha mais coisa ali. Então ele fala: vocês vão ser escravizados, porque vai se levantar uma nova dinastia que não me conhece, né? E de fato, em Gênesis 1 a gente sabe que se levantou um que não conhecia José. E o Senhor vai levantar um que vai libertar. E esse é Moisés, né? Que vem dos lombos de Levi. E ele ainda diz: esse daí não é o Messias, porque o Messias vai vir dos lombos de Judá, Siló, né? Chamado Siló. Mas além de Moisés e além do Messias, que é o mais grandioso de todos, vai ser levantado um para os lombos da minha semente. E ele vai ser grande como Moisés. E essa escritura aqui, quando você consegue substituir os termos que são colocados por nomes, fica incrível. Você acha Arão, o irmão de Moisés, você acha Oliver Cowdery como alguém que ajudou Joseph Smith no processo da tradução das escrituras. É incrível. Então convido vocês a marcar mesmo sua escritura, colocar lá a risco. Ó, aqui ele está falando de José do Egito, aqui ele está falando de José, filho de Leí, aqui ele está falando de Joseph Smith. E aí você vai lendo. Eu vou mostrar para vocês um pouco sobre isso. No 7. José do Egito verdadeiramente disse: assim diz o Senhor, um vidente escolhido levantarei eu do fruto dos teus lombos. Nós sabemos que Joseph Smith era da tribo de Efraim, ou seja, filho de José do Egito. Efraim era filho de José do Egito. Então, o Senhor estava de olho em Joseph Smith e nessa, digamos assim, linha genealógica até que chegasse a ele, e gozará de grande estima entre os frutos dos teus lombos. A ele ordenarei que faça um trabalho para seus irmãos, o fruto de teus lombos, que lhe será de grande benefício, levando a conhecer os convênios que fiz com seus pais. E dar-lhe-ei o mandamento de não fazer qualquer outro trabalho, exceto o que eu ordenar. Imagina o Joseph Smith traduzindo isso aqui também, e ele olhando, né, para o escriba, Eu acho que nessa ocasião era Oliver Cowder, porque foi provavelmente mais para o final da tradução que ele fez as placas menores, né? E ele olhando para Oliver e pensando assim: será que está falando de mim? Será que aqui está falando de mim? Vamos continuar. E ele continuava e diz assim: que ele será grande como Moisés, mas que o Senhor ia suscitar para tirar o povo do Egito, mas suscitarei um vidente do fruto dos teus lombos, e a ele darei poder para revelar minha palavra à semente de teus lombos. Não somente para revelar minha palavra, diz o Senhor, mas para convencê-los de minha palavra que já lhes terá sido declarada. Portanto, o fruto dos teus lombos escreverá. Está falando do livro de Mórmon. E os frutos dos lombos de Judá escreverá. Está falando da Bíblia. E aquilo que for escrito pelos frutos de teus lombos e também o que for escrito pelos frutos dos lombos de Judá serão unidos, confundindo falsas doutrinas e apaziguando contendas, estabelecendo a paz entre o fruto de teus lombos e levando nos últimos dias a conhecerem seus pais e também os meus convênios, diz o Senhor. E da fraqueza será tornado forte no dia em que minha obra começar entre todo o meu povo para restaurar-te, ó casa de Israel, diz o Senhor. E aí Lei diz, José ele profetizou isso e ele disse que ele estava certo do cumprimento disso. E ele fala no 15: seu nome será igual ao meu, ou seja, vai se chamar José, e será chamado pelo nome de seu pai. Uma coisa curiosa é que Joseph Smith não é o primeiro filho. E o costume daquela época, e é o costume hoje em dia também, né, para muitas famílias, é que o filho mais velho receba o nome do pai. Mas naquele caso, não. Joseph Smith tinha outros irmãos mais velhos que não haviam recebido o nome do pai, Joseph. Mas a profecia era essa, que ele receberia o mesmo nome, né, José. E ele será semelhante a mim, porque aquilo que o Senhor fizer através de sua mão, pelo poder do Senhor, levará seu povo à salvação. Então, assim como José tinha, por meio de suas obras de retidão, salvado o povo, né, de perecer da fome, por exemplo, e Joseph Smith faria a mesma coisa, ajudaria as pessoas a encontrar a fonte da salvação, que é Jesus Cristo. O Senhor também disse: eu suscitarei um porta-voz para o fruto dos teus lombos. E aí eu acho que Oliver Cowdery deve ter pensado: será que sou eu então? E eis que eu farei escrever o relato do fruto dos teus lombos para o fruto de teus lombos, e o porta-voz dos teus lombos anunciá-lo-á. Oliver Cowdery estava entre os primeiros missionários que foram pregar aos lamanitas, por exemplo. E ele foi o segundo elder da igreja. Ele falava muito bem, se tornou advogado. Já era professor, depois se tornou advogado. Era um homem que realmente foi escolhido por Deus para ajudar Joseph Smith. Foi companheiro de Joseph em muitas das grandes manifestações no início da restauração. Ele continua dizendo: e levantar-se-á entre eles um poderoso que praticará o bem, tanto em palavras como em obras, sendo o instrumento nas mãos de Deus, com fé extraordinária para operar grandes maravilhas e fazer o que é grandioso aos olhos de Deus, a fim de levar muita restauração à casa de Israel e à semente de seus irmãos. Então imagina, para uma criança, né, um pré-adolescente, ouvir isso, que recebeu o nome de um grande profeta, de um herói, o pai considerava um grande herói. José, que havia salvado a casa de Israel, que havia feito profecias incríveis sobre sua família. E ele se incluía nessas bênçãos, não era um personagem fictício. Às vezes a gente se inspira em um personagem de ficção, né? Fala sobre a coragem, sei lá, de um personagem que a gente leu num livro ou viu num filme. Mas aqui era um homem real que havia passado por grandes aflições e havia vencido e prosperado e ajudado outros a prosperar também. Então José, ele tinha alguém para quem se espelhar. E ele ouviu com grande regozijo, sabendo que alguém com o mesmo nome dele viria nos últimos dias e que abençoaria provavelmente seus descendentes. Depois de muitas e muitas gerações, que eles, é verdade, haveriam de se afastar de Deus, as verdades seriam restauradas e apresentadas de forma poderosa, e eles se convenceriam e retornariam por causa desse registro sagrado que havia sido preservado. E junto com o registro de Judá, convenceria eles das bênçãos e dos convênios de Deus. Então, assim, deve ter sido incrível crescer com essas verdades espirituais. E a mesma coisa nós podemos fazer pela nova geração. Podemos ensinar sobre as profecias, sobre as experiências dos santos do passado e persuadir eles a seguir um exemplo de retidão. Depois que abençoou seu filho mais novo, ele chamou os seus netos, né? Filhos de Labão. Eis que meus filhos e minhas filhas, que sois os filhos e filhas de meu primogênito, quisera que desseis ouvidos a minhas palavras, pois o Senhor Deus disse: se guardardes os meus mandamentos, prosperareis na terra; se não guardardes os meus mandamentos, serão afastados de minha presença. Agora, Lei tinha muita preocupação com seus netinhos. Ele estava para morrer. E ele não estaria lá mais para controlar Lamã e Lemuel, sabe? E ele deve ter rogado muito ao Senhor antes de falar com essas crianças. E o Senhor inspirou a dizer o seguinte: eis que eu, meus filhos e minhas filhas, não posso descer à sepultura sem vos deixar uma bênção, pois eu sei que, se fordes criados no caminho que deveis seguir, não vos afastareis dele. Portanto, se fordes amaldiçoados, eis que eu vos deixo a minha bênção, para que a maldição vos seja tirada e recaia sobre a cabeça de vossos pais. Portanto, devido à minha bênção, o Senhor não permitirá que pereçais, e será eternamente misericordioso para convosco e vossos descendentes. Essa bênção foi tão pungente, tão forte, que realmente se cumpriu. O Senhor honra a palavra de seus servos dignos, que possuem o sacerdócio. E no caso de Lei, ao abençoar os filhos de Lamã e Lemuel, mesmo, porque depois essa bênção vai ser repetida, a mesma bênção para os filhos de Lemuel, do segundo filho, mesmo que eles degenerassem, caindo na incredulidade, o que não vai demorar muitos versículos para a gente ler que isso aconteceu, Lei disse que eles seriam preservados. E que a maldição que lhes cairia por recusarem os mandamentos do Senhor seria requerida de seus pais. Olha, ele diz assim: a maldição vos seja tirada e recaia sobre a cabeça de seus pais. Primeiro, tem uma verdade fundamental, que cada pessoa é responsável por seus próprios pecados, né? A segunda regra de fé também enfatiza isso, dizendo que nós temos a liberdade de escolha, que nós não somos culpados pelo pecado original de Adão. E a Bíblia também ensina isso. Então, nós não podemos. É claro que eles sofreriam as consequências de uma rebeldia de Lamã e Lemuel, como nós vamos ver. Mas por causa da bênção de Lei, eles seriam preservados na carne, e de fato os nefitas foram completamente destruídos, exceto alguns que se uniram aos lamanitas. Mas eles não. Apesar das guerras, das desgraças, das catástrofes, eles seriam preservados. Isso de fato aconteceu. E depois de lhes falar, dirigiu-se a Sã, dizendo: bendito és tu e tua posteridade, pois herdarás a terra com teu irmão Nefi. Tua semente será contada com a semente dele. E tu serás como teu irmão, e teus descendentes como os descendentes dele. E serás abençoado durante todos os teus dias. Nós sabemos que Sã casou com uma das filhas de Ismael. Não são mencionados, segundo minha memória aqui, posso estar enganado, os filhos de Sã até esse ponto da bênção. Então, pode ser que ele ou sua esposa não podiam ter filhos, ou ambos, não sei, mas eles não tinham filhos nesse momento, porque não fala dos filhos se achegando para receber a bênção, fala apenas de Sã. Lei, porém, diz que ele teria descendência, né? Porque a posteridade seria abençoada junto com o Nefe. E o que nós vamos ver é quando Nefe ele sai, eu acho que está no capítulo 5, o próximo, né? Quando ele sai de perto dos irmãos Lamã e Lemuel, que procuram matá-lo, ele leva todos aqueles que creem, e aí é mencionado Sã e seus filhos. Então, pode ser que ele tenha tido filho depois dessa bênção. Pode ser que ele tivesse antes, mas por algum motivo aqui, Nefe, ele reduziu a história e não falou da descendência de Sam. Seria muito interessante a gente saber mais detalhes, né? Porque nem todas as famílias são iguais, e talvez a família de Sam fosse composta de apenas ele e a esposa, com a expectativa de receber as bênçãos de serem pais no futuro. E parece que eles receberam isso na mortalidade, porque como eu falei para vocês, no próximo capítulo, lá mais pro final, ele lá no próximo capítulo, no versículo 6, diz: "Eu, Nefe, levei comigo minha família, assim como Zorã e sua família, e Sam, meu irmão mais velho, e sua família." Então parece que ele tinha uma família aqui que era composta por mais do que a esposa, né? Mas nós não sabemos. Pode ser que a família, quando ele menciona aqui, é só ele e a esposa. De qualquer maneira, as bênçãos dele não seriam negadas, porque ele seria abençoado junto com seu irmão Nefe e herdaria a terra junto com Nefe. E aconteceu que depois de meu pai Leí ter falado a toda a sua casa, segundo o sentimento de seu coração, o espírito do Senhor que estava nele envelheceu. E aconteceu que morreu e foi sepultado. Alguns às vezes perguntam para mim sobre a cremação. Eu acho que eu já tenho mais de um vídeo falando sobre isso aqui, né? Porque dizer assim: "Ah, a igreja, Lucas, ela não recomenda a cremação." Tem lugares, meus irmãos, que é obrigado, o país obriga que seja cremado. Aí vai ser cremado, né? Mas é interessante observar que os patriarcas antigos, eles eram sepultados, e eles consideravam isso tão importante que José, já que a gente está mencionando José nessa lição, ele deu instruções: "Olha, meus ossos têm que ser levados. Quando vocês forem para a terra, voltar para a terra prometida, levem meus ossos." E de fato eles levaram. Então, a preferência é que nós sejamos enterrados, sepultados, que nós não sejamos cremados. Existem exceções para isso, tem até uma história muito interessante que eu já compartilhei quando eu falei sobre esse tema, sobre cremação, mas nós obedecemos a lei e às vezes sai mais barato e é mais fácil, por causa do país e de outras circunstâncias, a cremação. Nesse caso, a gente faz, tá? Não, não é que aquele que é cremado vai para um lugar diferente no céu, tem nada a ver sobre isso, mas veja que os antigos patriarcas, inclusive Leí, eles foram sepultados. E o próprio Senhor Jesus Cristo também foi sepultado. Que a queima virá para todos os iníquos, mas os justos resplandecerão no reino de Deus. Não quero com isso sugerir, mais uma vez, que se você for queimado, quando você está morto, meu irmão, o seu espírito já foi, tá? E sua carne, mesmo que você seja sepultado no mar, que você seja esquartejado numa morte horrível, tenha um acidente, qualquer coisa que seja, caia do avião, o seu corpo vai ser restituído à sua perfeita forma. Então, não importa como que você morre, né? Vai ser restituído. O Senhor diz que a morte dos justos é doce. Então, não precisamos ficar preocupados se nós estivermos guardando os mandamentos. Mas depois daquele momento de dor, poucos dias depois, Laamã e Lemuel e os filhos de Ismael enfureceram-se com Nefe, porque Nefe estava admoestando eles no caminho do Senhor. Eu, Nefe, fui compelido a falar-lhes de acordo com a sua palavra, a palavra de Deus, porque eu lhes dissera muitas coisas, e também meu pai, antes de sua morte. Muitas dessas palavras estão escritas nas outras placas, nas placas maiores. E nessas placas menores eu escrevo as coisas de minha alma e muitas escrituras, porque minha alma se deleita nas escrituras, e meu coração medita nelas e escreve para instrução e proveito de meus filhos. É claro que Nefe amava as escrituras, porque nós vemos que ele menciona as escrituras muito. Aqui em segundo Nefe, ele vai mencionar bastante de Isaías. Ele ama as escrituras. Uma coisa interessante sobre esse versículo é que ele começa a introduzir o conhecido Salmo de Nefe. A estrutura desse salmo é incrível. E você pode ver paralelos em Salmos, no livro de Salmos da Bíblia, e também nas Lamentações de Jeremias, algumas das quais Nefe provavelmente tinha, porque ele diz que tinha muitas das palavras de Jeremias. Então, a estrutura, como ele faz isso, como ele escreve isso, é incrível. E os estudiosos têm visto esse padrão, mostrando que Nefe realmente era um homem fruto de Jerusalém daquela época, de Jeremias, Ezequiel, Daniel. Ele estava incluindo aquele meio e ele escrevia como um judeu escreveria naquele tempo. E o salmo dele pode ser analisado dessa forma poética e vendo paralelos, né, com a Bíblia. Mas eu queria chamar a atenção para vocês dos aspectos doutrinários disso. Nós geralmente lembramos de Nefe como o homem que cumpria os mandamentos do Senhor com exatidão, que não tinha medo de dizer a verdade, que não tinha receio de enfrentar seus irmãos com espírito assassino, né? Porque eles queriam matar Nefe, em muitas ocasiões tentaram matá-lo, mas ele não tinha medo. Ele cumpria os mandamentos do Senhor. Porém, deve ter sido muito difícil para ele ver a morte de seu pai. O seu pai não era apenas seu pai querido, que ele amava muito e que estimava e que tinha obtido um pouco do conhecimento grandioso que o pai possuía. Seu pai era também seu líder e profeta. Era alguém que conseguia apaziguar e unir a família. Embora tivesse Lamã e Lemuel lá, ele estava, né, manejando as coisas e conseguindo conduzir. Mas agora que Leí não estava lá, ficava muito mais difícil. Porque Lamã e Lemuel não reconheciam, embora expressamente Leí tinha dito que Nefe seria o líder espiritual, eles não reconheciam. E apesar da grande bondade do Senhor mostrando-me suas grandes e maravilhosas obras, Nefe diz: meu coração exclama, oh, que homem miserável sou. Então talvez Nefe estava pensando. É claro, meus irmãos, isso aqui foi escrito muitos anos depois de Leí ter morrido. Aqui Nefe já está próximo da morte, provavelmente. Ele já está fugido dos irmãos. Ele já construiu um templo. Mas ele está relembrando e está fazendo essas placas menores. E aí ele escreve sobre isso. Então é interessante ver que assim que o pai morre, ele expressa sua vulnerabilidade, suas dificuldades. E talvez, tentando me colocar no lugar dele, talvez ele estava pensando algo assim: será que eu poderia ter feito alguma coisa diferente para salvar Lamã e Lemuel? Será que eu deveria ter falado de uma outra maneira? Será que eu deveria ter feito alguma outra coisa? Porque ele amava os irmãos, mas agora estavam apartados. Na verdade, tinham se tornado inimigos mortais. Nefe até diz que teve que fazer espadas para o seu povo se defender. Isso deve ter sido muito difícil para ele. Esse salmo também me ajudou muito na minha vida pessoal e pode ajudar você. Porque ele mostra que alguém que procura guardar os mandamentos do Senhor, alguém que é reto, alguém que é justo, tem fraquezas, tem dificuldades, tem momentos que acha que não vai conseguir, por mais que está se esforçando. Olha só o que ele diz: que homem miserável sou. Sim, meu coração se entristece por causa de minha carne, minha alma se angustia por causa de minhas iniquidades. Agora você pode pensar assim: mas Nefe, você está chamando a si mesmo de um homem iníquo? É que o grau de retidão, meus irmãos, que Nefe chegou, coisas que para nós a gente considera, ah, isso não tem problema, né? Para ele era muito sério. E quando nós nos esforçamos para guardar os mandamentos de Deus, nós passamos a considerar algumas ações, algumas omissões, algo muito sério, que perturba o Espírito de Deus. E aí eu posso dar exemplos inúmeros. e um deles pode ser extraído do dia do Senhor. Quando nós realmente entendemos o dia do Senhor, para nós passa a ser fácil não comprar nesse dia. Passa a ser fácil ir na igreja e chegar lá antes para ouvir o prelúdio e participar das reuniões. É fácil não assistir ou participar de eventos que não estão relacionados à adoração de Deus. Para outras pessoas, pode ser que isso não seja muito importante, mas para Nefe era. E se ele, sei lá, dando um exemplo, tivesse que, sei lá, chegasse atrasado na igreja, porque deu algum problema, furou o pneu ou não conseguiu, fazer alguma coisa, chegou atrasado. Aí ele ia falar: Nossa, eu sou um iníquo, cheguei atrasado na igreja. Mas não é, né? Mas assim, é que ele estava num nível de retidão muito alto, então para ele era difícil. E aí ele diz: Estou cercado por causa das tentações e pecados que tão facilmente me envolvem. Você se sente relacionado a isso? Você também está cercado por várias tentações e por vários pecados. E ele diz: Quando eu desejo alegrar-me, meu coração geme por causa de meus pecados. Dá para ver o grau de espiritualidade que ele aspirava alcançar. Ele queria ficar longe do pecado. E ele ficava triste porque não conseguia se livrar de algumas coisas. E talvez seja assim também. A gente não sabe os detalhes da vida de Nefe, o que ele estava enfrentando. Mas talvez você esteja enfrentando coisas que te fazem dizer o mesmo: Ó, eu quero me alegrar no Senhor, mas o meu coração geme por causa dos meus pecados. Eu estou envolvido em vícios. Eu não estou sendo tão diligente quanto eu devia. Eu não fui no templo tanto quanto eu devia. Eu não devolvi aquilo. Eu briguei com minha esposa, com meu marido. Eu não devia ter falado daquele jeito com meus filhos. Enfim, às vezes essas coisas elas vêm, né, no nosso coração e atormentam a gente e lembram o quão pecaminosos nós somos. Mas Nefe acrescenta: Não obstante, sei em quem confiei. Você sabe em quem confia? Nefe diz: Meu Deus tem sido o meu apoio. Ele tem sido o seu apoio. Guiou-me através das minhas aflições no deserto e salvou-me das águas do grande abismo. Isso também pode ser dito sobre você? Encheu-me com seu amor até consumir minha carne. Você já teve essa experiência com Deus? Sentiu o amor dele? De tal modo que é como se consumisse a sua carne. Confundiu meus inimigos, fazendo-os tremer diante de mim. Eis que ele ouviu o meu clamor durante o dia e deu-me conhecimento por visões durante a noite. Durante o dia, eu ousadamente lhe dirigi fervorosa oração. Sim, elevei minha voz e anjos desceram e serviram-me. E sobre as asas de seu espírito, meu corpo foi arrebatado até montanhas muito altas, e os meus olhos contemplaram grandes coisas, sim, demasiadamente grandes para o homem. Fui, portanto, proibida de escrevê-las. Oh, se vi coisas tão grandes, e o Senhor, em sua condescendência para com os filhos dos homens, visitou os homens com tanta misericórdia. Por que, pois, deveria meu coração chorar e minha alma padecer no vale da tristeza e minha carne definhar e minhas forças diminuírem por causa de minhas aflições? Como é capaz que alguém sinta tristeza, depressão, desânimo, depois de receberem tantas revelações e terem tantas experiências espirituais? Talvez você faça essa pergunta sobre você mesmo. como que eu estou sofrendo isso? Como que eu estou pensando isso de mim ou dos outros, sendo que o Senhor já me mostrou tantas bênçãos e eu já recebi tantas revelações e vi a manifestação de seu braço de tantas maneiras? Pois é, meus irmãos, nenhum de nós está imune de sofrer com doenças emocionais, mentais, com dificuldades espirituais. Às vezes acontece da gente desanimar, da gente ficar triste, e foi o que aconteceu com o Nefe. Mas ele continua seu salmo dizendo: porque eu cederia ao pecado por causa de minha carne. Quer dizer, só porque eu estou assim para baixo, que eu sou fraco, que eu me sinto iníquo, que eu vou ceder ao pecado? E aí ele responde. E ele continua indagando, sim, por que sucumbiria a tentações para que o maligno tivesse lugar em meu coração a fim de destruir minha paz e afligir minha alma? Por que eu estou irado por causa de meu inimigo? E aí a gente pode ampliar até por que ele estava irado com relação a Lamã e Lemuel e aqueles que não decidiram guardar os mandamentos. Não te ires outra vez por causa de meus inimigos. Parece que ele está falando para si mesmo agora. Não enfraqueça as minhas forças por causa de minhas aflições. Regozija-te, ó meu coração, e clama ao Senhor, dizendo: ó Senhor, te louvarei sempre. Sim, minha alma regozijar-se-á em ti, meu Deus e rocha de minha salvação. E aí ele faz o questionamento que todos nós devemos fazer: estejamos no sentido meio para baixo ou estejamos bem? Ó Senhor, redimirás minha alma, livrar-me-ás das mãos de meus inimigos, far-me-ás tremer à vista do pecado. O pecado você teme? Você tem medo de cometer um pecado e de se afastar da presença de Deus? Ou você acha que não tem problema, que você pode se arrepender depois, que todo mundo faz, está tudo certo? Olha a atitude de Nefe. Ele reconhecia a sua pequenez. Ele está expressando sua vulnerabilidade aqui diante de Deus, mas ele está mostrando muito claramente que seu desejo é ficar longe do pecado, que as portas do inferno estejam constantemente fechadas diante de mim, porque meu coração está quebrantado e o meu espírito contrito. Porque meu coração está quebrantado e contrito o meu espírito. O Senhor não me fecha a porta da tua retidão, para que eu ande na senda do vale baixo, para que eu seja firme no caminho plano. Ó Senhor, rodeia-me com o manto da retidão. E aqui é um pedido para que a expiação de Jesus Cristo, o sacrifício eterno, seja aplicado. O manto da retidão. Ó Senhor, prepara um caminho para minha fuga diante de meus inimigos. Endireita a vereda diante de mim. Não ponhas em meu caminho uma pedra de tropeço, mas limpa-o e não obstruas o meu caminho, mas sim o caminho dos meus inimigos. Ó Senhor, confiei em ti confiarei sempre. Não porei minha confiança no braço da carne, porque eu sei que aquele que confia no braço da carne é maldito. Sim, sei que Deus dará com liberalidade ao que pedir. Sim, meu Deus dar-me-á se eu não pedir impropriamente. Portanto, levantarei a minha voz a ti, sim, clamarei a meu Deus, rocha de minha retidão. Eis que a minha voz eternamente ascenderá a ti, minha rocha e meu eterno Deus. Amém. Que lindo é esse salmo de Nefe. Ele mostra que Nefe era uma pessoa como eu e você. Ele tinha suas fraquezas, ele tinha suas dificuldades, mas ele sabia em quem ele estava confiando. Ele colocou sua confiança em Deus e não no braço da carne. Ele se humilhou. Ele se humilhou quando ele diz que seu coração estava quebrantado e que estava contrito o seu espírito. É o que precisamos fazer, meus irmãos e irmãs. Precisamos nos humilhar. Se você está preso no pecado, se você tem um vício, se você tem um problema espiritual, roga a Deus com grande fé, se humilha diante dele e confia em Deus sem vacilar. Pede a Deus: prepara um caminho para minha fuga. E o Senhor vai fazer isso. Porque Nefe aprendeu por experiência própria: sei que Deus dará com liberalidade ao que pedir. Então vamos pedir, porque o Senhor nos ama e quer nos abençoar. No capítulo 5, por causa da ira de Lamã e Lemuel, que procuravam matar Nefe, dizendo: "Ah, está querendo exercer domínio sobre nós", ele teve que fugir. E ele pegou a sua família, a família de Zorã, Sã e sua família, Jacó e José, seus irmãos mais jovens, as suas irmãs, e aqui é mencionado as irmãs de Nefe pela primeira vez, e todos os que quiseram acompanhar foram os que acreditaram nas advertências e revelações de Deus, portanto deram ouvidos às minhas palavras. Pode ser que haviam outras pessoas ainda que não são mencionadas aqui expressamente no texto do livro de Mormon, porque quando eles chegaram, sim, é verdade que eles iam permanecer ignorados de outras nações para não serem destruídos. O livro de Mormon tem indícios de que outros povos eles estavam aqui nas Américas quando eles chegaram. Bom, primeiro os jareditas, né? Mas foram completamente destruídos, não estou falando deles. Depois, mais para frente, vai chegar os molequitas em outra parte, vai se unir a eles. Mas talvez outros povos que não são mencionados aqui. E alguns deles podem ser que tivessem seguido Nefe, enquanto outros ficaram com Lamã e Lemuel. Tomamos nossas tendas e tudo que foi possível, que nos foi possível reunir, né? E eles foram para o deserto. E depois de muitos dias, eles chegaram ao lugar onde eles vão chamar Nefe, a terra de Nefe. E lá naquele lugar, eles se esforçaram para guardar os mandamentos de Deus, a lei de Moisés. O Senhor estava com eles prosperaram, eles tinham rebanhos, manadas, eles plantaram. Nefe tinha trazido as placas de latão e eles podiam preservar o idioma deles. Também tinha ali a rona, que é aquela bússola que guiou eles no deserto. E eles começaram, no versículo 13 diz, a prosperar muito e a se multiplicar. Eu, Nefe, tomei a espada de Labão e com esse modelo fiz muitas espadas, a fim de que o povo, que agora se denominava Lamanita, não caísse sobre nós para destruir, porque eu conhecia seu ódio para comigo e meus filhos e os que eram chamados meu povo. E aí ele então faz isso. E o versículo 16 é muito importante para nós, porque diz que Nefe construiu o templo. Eu, Nefe, construí um templo e construí-o conforme o modelo do templo de Salomão, que está lá no Velho Testamento. É só a gente ler Reis e Crônicas que a gente vai achar o modelo do templo. Só que ele não foi construído com tantas coisas preciosas porque elas não existiam naquela terra. Ou seja, aqui nas Américas eles ainda não tinham descoberto vários dos minérios, várias das madeiras que foram usadas na construção do templo de Salomão lá no Velho Mundo. Portanto, não podia ser construído como o templo de Salomão. O tipo de sua construção, porém, era igual ao do templo de Salomão, ou seja, a planta era igual, né? E sua execução era consideravelmente esmerada. Os templos, eles são construídos da melhor forma que nós podemos, porque eles querem representar a casa de Deus. Eles são a casa de Deus e por isso nós precisamos oferecer o nosso melhor. E a mesma coisa acontece hoje em dia. Nós procuramos os melhores materiais, nós procuramos a melhor oferta para Deus. Por que que uma das primeiras coisas que Nefe fez foi construir um templo? Porque no templo eles podiam receber a plenitude dos convênios eternos. No templo eles podiam ter suas famílias unidas para sempre. No templo eles podiam receber revelação para conduzir na vida diária deles. Então era muito importante. O Senhor sempre ordena que seu povo construa o templo. E essa foi uma das primeiras coisas que eles fizeram. Nefe também diz que eles eram industriosos, trabalhavam com as mãos. E eles queriam que Nefe fosse rei. Nefe falou: "Não, para com essa ideia aí. Eu não vou ser rei coisa nenhuma." Mas eles insistiam. E eles chamavam Nefe de rei, embora Nefe não quisesse que eles tivessem uma monarquia. Eis com relação E eis que a palavra do Senhor com referência a meus irmãos foram cumpridas, quando lhes disse que eu seria seu chefe e seu mestre. Eu havia sido seu chefe e mestre até o ponto que procuraram tirar a vida dele. E aí, quando ele fugiu, eles foram afastados da presença do Senhor. Essa é a maldição, meus irmãos. Se vocês lerem cuidadosamente o texto, vocês vão ver que a maldição que caiu sobre os lamanitas foi a de que eles se afastaram do profeta dos convênios e ficaram apartados do templo e das bênçãos eternas que Deus queria dar. Eles estavam longe da árvore da vida. Sim, Deus fez cair a maldição sobre eles. Sim, uma dolorosa maldição por causa da iniquidade. A iniquidade sempre traz maldição. A retidão sempre traz bênção. Pois eis que haviam endurecido o coração contra Deus, de tal modo que se tornaram como uma pedra. E como eram brancos, notavelmente formosos e agradáveis, a fim de que não fossem atraentes para meu povo, o Senhor Deus fez com que sua pele se tornasse escura. E assim diz o Senhor Deus: eu farei com que sejam repugnantes a teu povo, a menos que se arrependam de suas iniquidades. O Senhor não queria que os nefitas e lamanitas se misturassem, porque enquanto os nefitas estavam se esforçando para guardar os mandamentos de Deus e tinham os convênios, os lamanitas, eles tinham se afastado dos convênios de Deus e estavam perpetuando uma ideia falsa de que Nefe tinha usurpado o poder, e nós vamos ver as consequências disso por muitas gerações no Livro de Mórmon. Mas eles se tornaram povos inimigos. Enquanto os nefitas mantiveram a cultura de Israel por meio das escrituras que haviam levado, por meio das tradições que estavam preservando, os lamanitas não se importaram com isso. Nós vamos aprender mais para frente que os lamanitas, eles decaíram em sua cultura de modo que passaram a se vestir e a agir de modo diferente. A sua pele exposta ao sol provavelmente fez com que tivesse uma aparência escura comparada à dos nefitas. Como eu falei para vocês, é provável que houvesse já outras pessoas, outros povos nas Américas, e os lamanitas não teriam nenhum problema de se misturar com eles, já que não tinham limites, não tinham convênios, né, a guardar. Os israelitas, e os nefitas eram israelitas, o povo de Nefe, eles eram mais criteriosos. Eles aceitavam sim os estrangeiros, eles convidavam todas as pessoas a virem a Cristo, mas quando essas pessoas aceitavam o Evangelho, elas eram contadas como nefitas, como o povo de Deus. Então, não havia mais distinção, mas era mais difícil que isso acontecesse. A cultura dos lamanitas era muito mais mundana, muito mais aberta e muito mais pronta a receber outros povos que estavam ali. Então, essa miscigenação pode ter feito com que a aparência dos lamanitas mudasse. Eu estou falando para vocês uma das teorias, porque essa passagem aqui, ela é objeto de discussão. Enquanto certas pessoas dizem que a cor escura aqui não representa uma mudança na melanina, ou seja, é espiritual, é uma representação de que eles foram amaldiçoados, não tem nada a ver a cor escura ser uma cor amaldiçoada, não é isso. O sinal é uma coisa, a maldição é outra. Tanto que mais para frente a gente vai ver que a maldição é retirada dos lamanitas, mas eles não mudam a cor da pele. Fica a mesma coisa, né? A maldição é não ter os mandamentos de Deus, não cumprir os mandamentos de Deus. Agora, me parece que houve sim, minha opinião, uma mudança física que deve ter acontecido. Eu digo isso porque mais para frente a gente vai ler em Enos, sobre os lamanitas, e a descrição que é dada me parece até antes disso em Jacó, porque os nefitas têm preconceito racial contra os lamanitas. E Jacó diz: o Senhor não gosta que vocês desprezem eles por causa da diferença da cor de pele entre vocês. Então parece que há. Até em Alma, depois, quando ele fala dos anlicitas, que se afastam dos nefitas, se tornam iníquos, são apóstatas, eles pintam a fronte de vermelho. Ou seja, a cor da pele deles não muda, mas eles colocam um sinal sobre si querendo se distinguir dos nefitas. Então me parece que há uma mudança física, mas no meu entendimento isso aconteceu pela miscigenação que eles tiveram com outros povos e pela degradação cultural, que fez com que eles ficassem expostos ao sol mais do que os nefitas. Nós vamos ler que eles não usavam muitas roupas, né? Até 500 anos depois eles estão usando só uma tanguinha, praticamente, né? Quando Amon vai pregar para os lamanitas. Então, tudo isso faz com que eles fiquem bem distintos um dos outros. E não é surpresa para mim que um espaço de várias gerações eles nem pareçam ter a mesma raiz, né? E isso acontece aqui no Brasil também, acontece dentro da minha própria família. É, somos os seis filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E não obstante, algumas pessoas olham para nós e pensam que nós não somos irmãos. Claro, quando a gente abre a boca, começa a falar, tudo farinha do mesmo saco. Mas pela aparência física, às vezes não parece. Se eu pegar a Rebeca e o Juan, eles são diferentes um do outro, né? Sendo o Juan bem branco, a Rebeca mais morena. E é assim, né? Então, houve, no meu entendimento, uma diferença. Porém, o que que a gente tem que lembrar disso aqui? Dessa passagem para não ficar confuso. Amaldiçoada será a semente daquele que se misturar com a semente deles, porque será amaldiçoada com igual maldição. Então os nefitas, eles não queriam, não podiam chegar perto dos lamanitas, né? Porque assim como os israelitas foram proibidos de se misturar com os amonitas, com os filisteus, com outros povos lá, os cananitas, os nefitas também não podiam se misturar com os lamanitas, porque iam acabar herdando tradições falsas e corrompendo as suas heranças, fazendo com que sua semente se desviasse do caminho. Nefi diz que consagrou seus irmãos mais jovens como sacerdotes e mestres. A palavra sacerdote e mestre aqui não é usada no sentido de ofício dentro do sacerdócio, até porque o ofício de mestre e sacerdote faz parte do sacerdócio arônico. Os nefitas oficiavam pelo sacerdócio de Melquisedeque, não havia levitas com eles. Então, sacerdote é alguém que realiza ordenanças, mestre é alguém que ensina, está no sentido genérico aqui essas palavras. E Jacó e José, eles foram consagrados, receberam essa designação do profeta Nefe, e tinha passado 30 anos que eles tinham deixado Jerusalém. Nefe tinha feito os registros do seu povo quando o Senhor, depois de 30 anos, ordena que ele faça essas placas menores. E ele cumpre esse mandamento. Mas, para ficar claro, a questão da cor da pele. A doutrina que nós temos é muito clara. Deus não repudia quem quer que o procure. E nós vamos ver nesse livro de escritura ainda que se nós termos algum tipo de preconceito racial, contra uma etnia, contra uma cultura, contra um outro filho de Deus, se nós rotulamos, se achamos que somos diferentes, melhores do que outros, nós estamos com um pensamento errado. Não é um pensamento que vem de Deus. E nosso profeta tem nos admoestado disso, que o Senhor, ele não gosta dessas abominações. E assim, muito mais poderia ser falado sobre esse tema. Eu tenho vários vídeos falando sobre isso. Mais uma vez, a pele escura aqui não significa necessariamente que eles ficaram com a pele dos índios, que nós temos hoje, que erroneamente nós chamamos de pele vermelha. Nem significa que eles ficaram com a pele negra. Nós não sabemos exatamente se houve uma mudança no fenótipo. Né? Eu penso que teve, mas foi pela miscigenação e exposição do sol. Tem outras pessoas que têm outras teorias. Mas seja lá o que aconteceu, nós temos que lembrar que maldição é ser afastado da presença de Deus e não é ter a pele escura. Relembro vocês que uma das razões pelas quais os santos foram expulsos do Missouri e tiveram uma ordem governamental que autorizava que eles fossem mortos é porque eles eram contra a escravidão. O profeta Joseph Smith queria acabar com a escravidão caso fosse eleito presidente dos Estados Unidos. Uma das primeiras missões realizadas pela igreja foi justamente pregar os indígenas. Os membros da igreja, talvez nem todos, estivessem sintonizados com a mensagem do evangelho, que é para toda a nação, tribo, língua e povo. E nós sabemos que houve equívocos e abusos por parte de alguns membros da igreja, e às vezes até alguns que estavam na liderança. Mas a verdade é que Deus ama todos e que convida todas as pessoas, e todos são seus filhos, independente da nação, tribo, língua e povo, da cor da pele, de qualquer critério que você ponha para dividir as pessoas. Deus não vê assim, ele vê todos como sua família. E ele ama todos os povos, e ele quer que todos venham a ele. E o que nós vamos perceber no livro de Mórmon é que vai haver períodos em que os lamanitas se tornam mais justos que os nefitas, e os nefitas são amaldiçoados, e os lamanitas são abençoados. E vai acontecer muito disso. Então, cuidado para não pegar um texto antigo de escritura e querer justificar algum comportamento equivocado. Esse texto, ele só mostra que Deus, ele abençoa aqueles que guardam os mandamentos e amaldiçoa aqueles que não guardam os mandamentos. E coloca uma distinção entre o justo e o iníquo. E hoje é assim também, não é? É fácil perceber quem segue a Babilônia. Você pode ver pela rede social da pessoa se ela é um cristão ou que segue os mandamentos de Deus, ou se ela é uma pessoa que segue as tendências e modas do mundo. E o sinal está lá muito claro: que tipo de roupa, que tipo de palavra, que tipo de gesto, que tipo de comportamento a pessoa tem. É a mesma coisa. Foi apartado os lamanitas e nefitas, e assim também hoje a gente pode ver que é apartado o justo do iníquo. Nosso dever, porém, é convidar todas as pessoas a virem a Cristo e ajudar elas a se converter. Por isso que o Senhor nos deu esse registro sagrado dos lombos de José. A profecia foi cumprida e nós temos o livro de Mórmon para ajudar todas as pessoas a se coligarem nesses últimos dias, a se unir em Israel. É isso, pessoal, que eu queria falar com vocês. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Desculpa aí pela a minha voz. Um pouco resfriado, como eu falei, mas peço que vocês compartilhem esse vídeo, convide os amigos para seguir o canal. Ficamos muito felizes que passamos de 50 mil inscritos, nos consolidando como o maior canal de doutrina em português da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós não somos oficiais. Quando eu comecei esse canal, uns 5 anos atrás, talvez 6 anos atrás, não sei agora quando que eu comecei, mas eu não imaginava que ia crescer tanto e que ia ter tantas pessoas maravilhosas como vocês seguindo e apoiando. Então, peço que vocês continuem aqui, façam isso e vão mandando aí seus comentários, porque eu adoro lê-los. Até mais, pessoal. Tchau.